Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a cineasta Carol Benjamin. Carol Benjamin, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Carol, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre para essa entrevista. Carol, a gente queria conversar com você a respeito do seu documentário, o Fico Te Devendo Uma Carta sobre o Brasil, no qual você homenageia a sua avó Ira Maia e fala sobre a história de luta e resistência da sua família durante o regime militar, onde seu pai César e seu tio Cid foram presos e torturados. Nós conversamos com seu tio aqui na semana passada e ele fez uma série de elogios ao documentário que ainda será lançado. Eu gostaria primeiro, Carol, que você falasse um pouco de onde surgiu a ideia de produzir esse documento histórico, abordando especialmente a postura corajosa da sua avó. Você chegou a conhecê-la? Fala aqui para os nossos ouvintes, por favor, sobre o Fico Te Devendo Uma Carta sobre o Brasil.
Olha, eu costumo dizer que esse é um tipo de projeto que cresceu junto comigo. Eu conheci sim minha avó, convivi bastante com ela e durante toda a minha infância eu ouvi minha avó contar e recontar muito orgulhosamente as histórias desses tempos da ditadura, que foram tempos muito, muito difíceis para ela, mas também um momento de grande transformação. Foi quando a minha avó, de alguma forma, assumiu um protagonismo na vida dela, né? Ela até então era uma dona de casa, casada com um coronel do exército, passou a infância dos filhos morando em vilas militares e. Com a entrada da ditadura, tanto meu pai quanto meu tio Cid saíram de casa para a clandestinidade e a minha avó se viu entre esses dois mundos e teve uma espécie de um despertar político, né? Até ela virar essa grande ativista, né? Que ela acabou se transformando em prol da causa da anistia política. Mas, de fato, o momento em que eu entendi que eu precisava começar a fazer esse filme, né, que a gente chama assim, como se eu tive um gatilho, assim, que a partir dali eu, de fato, falei, agora esse é o projeto da minha vida nesse momento, foi depois da morte da minha avó. Eu não cheguei a filmar diretamente com ela. E quando ela faleceu, eu fiquei muito triste com isso, mas escrevi. Mandei um e-mail para uma velha amiga dela, sueca, que era funcionária da Anistia Internacional na época do caso do meu pai, que foi a primeira pessoa a adotar pela anistia, né, o caso do meu pai, em 1971. E eu sabia que ela tinha desenvolvido uma relação de amizade muito forte com a minha avó. Eu conheci Mariane, o nome dela é Mariane Aira, essa sueca. Eu conheci ela na minha infância, adolescência, algumas vezes que ela veio para o Brasil. E depois que minha avó faleceu, eu fiquei com a tarefa de escrever para Mariane, informando da morte dela. E foi o que eu fiz. Eu escrevi um e-mail para ela e ela me respondeu muito carinhosamente. E a gente começou a trocar mensagens, desenvolver uma relação. Até que em um momento, em 2014, Mariane, que já estava, já, né, tá muito velhinha, teve uma série de complicações de saúde, começou a ter um certo medo da morte, e me escreveu dizendo: Carol, você precisa vir aqui que eu tenho um presente para te dar. E aí eu fui na Suécia, e chegando lá, Mariane tinha guardado uma caixa com um verdadeiro tesouro, eu considero. Com todas as cartas, são mais de 70 cartas que a minha avó escreveu para ela durante 36 anos, de 1971, quando meu pai foi preso, até 2008, que é quando data a última carta, que foi logo antes da morte da minha avó. Então, a partir dessas correspondências, eu descobri todo um outro lado, uma outra dimensão da minha avó, a qual eu não tive acesso com ela em vida, e senti essa necessidade de buscar, de ir atrás para compreender melhor esse outro lado, né? Que é um lado dela de muita intimidade, de uma pessoa que entrou num processo de muito vazio existencial, de uma espécie de depressão, depois da batalha política, depois que meu pai e que meu tio voltaram do exílio, né, que a história teve um desfecho feliz, digamos assim, porque eles voltaram vivos, né, os filhos dela. E a partir desse momento ela foi entrando num vazio existencial, porque ela já estava separada do meu avô, já estava aposentada do trabalho, os filhos seguiram em frente, foram viver suas vidas, se casaram, tiveram filhos, eu nasci, o país todo olha para frente, né? A gente vive num país que não gosta muito de falar sobre o passado, e ela ficou ali sozinha, cheia de marcas, cheia de cicatrizes. e recorreu à psicanálise, que era uma coisa que eu não sabia, ninguém da minha família teve muito acesso a esse processo, e era essa amiga lá na Suécia com quem ela se correspondia por cartas e para quem ela contava os dilemas existenciais que ela vivia nesse momento posterior à abertura à volta dos exilados, né, depois da anistia. Então eu fiquei muito comovida por essa outra dimensão da minha avó que eu não conhecia. E a partir dali comecei a pesquisar e fazer uma busca para buscar os rastros dessa mulher, né? Entender a complexidade de quem ela foi, para além dessa figura de forte, de guerreira, de militante que eu sempre tive da minha avó. Então comecei a entrevistar meus tios, meus primos, e a partir daí desenvolver assim, essa complexa paisagem dos laços familiares, né, que a gente tem no filme.
E já há uma data e local para o lançamento do documentário, Carol? Parece que a pandemia prejudicou demais esse processo, não é?
Olha, a gente está nesse momento em processo de definição do desenho de lançamento do documentário, tanto em termos de data quanto em termos de janela de exibição, né? Entendendo se vai ser possível estrear em salas de cinema, como era a nossa previsão inicial, para depois ir para as plataformas de streaming, ou se a gente vai lançar direto na internet, sem passar pela sala de cinema. Essa resposta eu não tenho agora. Mas muito em breve teremos e divulgaremos, sim. A pandemia prejudicou, né? Como prejudicou a vida de todo mundo. Acho que não tem nenhum de nós não foi afetado pela pandemia. E com o fechamento dos cinemas, acabou que a gente teve um processo de tem um certo tráfego intenso assim para o lançamento dos próximos filmes. Tem muito filme que estava pronto para lançar e que teve que, enfim, segurar e esperar a reabertura dos cinemas. Então agora a gente vai ter uma avalanche de títulos brasileiros independentes em cartaz nos cinemas, ou pelo menos é assim que eu espero.
Essa politização da sua família, Carol, te influenciou de alguma forma na sua carreira? O lançamento desse documentário se deu mais pela sua proximidade com a história ou pela necessidade de se produzir um documento histórico a respeito de um momento tão difícil para o nosso país, que foram os horrores da ditadura?
Olha, a política foi sempre muito presente dentro da minha casa, desde que eu sou pequena, desde que eu sou criança. Isso com certeza é algo que constitui a minha identidade, né? Uma maneira de olhar o mundo sempre a partir da política, né? A partir da política no sentido de a partir do senso comum, né? E do nosso posicionamento enquanto, né? Enquanto ser político no mundo. Isso com certeza é um filtro que eu tenho para o mundo e me influencia na minha carreira e em todas as minhas tomadas de decisão na minha vida individual também. A respeito do documentário, na verdade eu comecei a fazer esse documentário num momento político muito diferente, porque eu ganhei meu primeiro edital e entrei de fato em produção em 2015, né, quando a gente ainda tinha Dilma Rousseff como presidente do Brasil, e a vida política estava num trilho, ao menos aparentemente, muito diferente do que veio agora. E certamente o filme foi atravessado por esse momento político, por essa mudança no cenário político que a gente viu nos últimos anos, né? Eu costumo dizer que assim, eu estava fazendo um filme sobre o passado, né? Sobre a ditadura no lugar do passado. E de repente eu fui atravessada pelo presente, a partir do momento que eu vi que essas cicatrizes ainda não tinham sido fechadas. E que apesar de que eu cresci numa geração que recebeu um legado muito negativo da ditadura, a gente começou a ver desde 2016, eu diria. Uma certa ressignificação do legado da ditadura no imaginário popular. Quer dizer, falar sobre a ditadura deixou de ser falar sobre o passado, a ditadura voltou a ser tema, a estar presente, né, na mídia, né, na vida política do país. Então, isso acabou interferindo no filme, né? Porque eu fiquei pensando, cara, como eu posso lançar um filme que fala da ditadura olhando para o passado e não atualizar isso, não chegar até os dias de hoje? Então foi a partir daí que eu me entendi também como personagem do filme e ele se tornou isso que é hoje, né? Na verdade, focado nessa triangulação de protagonistas, né? É um filme que fala especialmente da minha avó, mas também fala da história do meu pai e também chega até os dias de hoje falando também de mim, como eu fui atravessada por esse momento político atual.
Você observa alguma semelhança daquilo que você viu quando construiu o documentário e o período que nós vivemos hoje no nosso país, Carol?
Bom, eu diria que mais do que uma semelhança, eu acho que eu vejo hoje um desdobramento de uma ferida que a gente não soube cicatrizar, uma ferida do passado que a gente não cuidou para cicatrizar. Quando eu comecei a pesquisar sobre ditadura, me chamou muito a atenção a forma como a lei da anistia foi redigida e promulgada, porque ela foi redigida e promulgada pelos militares enquanto eles ainda estavam no poder. E mais do que dar anistia para quem tinha sido condenado por crime político e a partir daquele momento deveria ser reintegrado à vida política do país, ela também anistiou aos próprios agentes de Estado que sequer haviam sido julgados e condenados. Então tem um questionamento que a minha avó traz para o filme que eu acho muito pertinente, que é como é que a gente pode anistiar alguém que ainda não foi condenado? Né? Isso não faz sentido, né? Assim, primeiro você tem que ter, né, tem que julgar para caso haja uma condenação, você poder avaliar essa condenação e anistiar ou não. Então eu compreendi a partir da feitura do filme que a lei da anistia foi um grande pacto de esquecimento do passado, que foi sim liderado pelos militares, mas que foi de fato aceito por amplos setores da sociedade. E isso é muito traumático, né? É um trauma histórico que a gente tem, porque quando a gente não olha para o passado, a gente não tem ferramentas, né, para estudar o nosso passado, e isso os militares souberam fazer muito bem, porque a gente até hoje não tem acesso aos documentos de 21 anos de governo, né, do nosso país. Quando a gente não tem ferramentas para lidar com o passado, a gente acaba esquecendo, e quando a gente esquece, a gente tende a repetir os mesmos erros. Então, eu acho que é isso que a gente está acontecendo agora. A ditadura militar deixou um legado, de institucionalização da violência estatal, que é algo que a gente viu se aumentar de maneira muito intensa a partir da reabertura democrática, né? A gente tem hoje uma polícia militar extremamente violenta, né? Que comete muitos crimes em nome do Estado. E deixou de legado também uma cultura de impunidade, né? Uma ideia de que quem comete crime enquanto agente de Estado é tudo bem, né? Não vai ser julgado, não vai ser condenado, não precisa temer essa condenação. E isso é muito doloroso, né? Isso é muito traumático para o nosso país, e eu acho que isso cria, sim, bases para a gente viver o tipo de crise política, de crise do pacto democrático que a gente está enfrentando hoje, infelizmente.
Agora, de que forma você acredita que esse documentário pode influenciar as novas gerações do nosso país que estão na luta política, Carol? A nossa esquerda pode, de alguma forma, se espelhar nessa história de resistência da sua avó?
Olha, é muito difícil para mim dizer de que forma o documentário pode influenciar as novas gerações, né? Eu acredito muito na força e na potência do cinema como potencial transformador, muito em função da capacidade de tocar as pessoas através da emoção, de despertar novos sentimentos que a gente desconhecia antes e de construir novas memórias, né? Memórias diferentes das que a gente tem. Acho que o cinema ele tem uma capacidade de imersão, né? Especialmente um longa-metragem, né? Tem uma capacidade de imersão, de mergulho profundo, né? De concentração, que eu acho que realmente tem um potencial transformador. Não acredito que um filme tem um potencial de sozinho mudar toda a cultura de um país ou inverter um cenário de eleições ou nada disso, né? Não sou ingênua, né, a esse ponto, mas acho que tem um potencial sim de chegar nas pessoas e de tocar as pessoas de uma forma diferente de outras mensagens mais panfletárias. E que nesse momento em que a gente tem um país tão polarizado, com tanta dificuldade de diálogo entre as pessoas, eu acredito cada vez mais no cinema como uma ferramenta bastante poderosa. Eu acho que a minha avó é uma personagem muito especial para falar desse período, porque a minha avó era uma mulher comum, uma mulher ordinária, uma dona de casa. Uma pessoa que não teve uma busca ativa pela luta política, uma pessoa que foi atravessada pelo momento político de forma passiva, em princípio. E a partir daí viveu um processo de politização. Porque a gente ouve muito, né, hoje em dia as pessoas dizerem: ah, não, na ditadura só apanhou quem quis. Ou mesmo reagindo à morte de defensores de direitos humanos, dizendo que ah, se meteu com quem não devia, ou coisas do tipo. E na verdade, isso não é bem assim, né? A violência de Estado, ela tem o potencial de atingir vítimas que estão dentro de casa, que recebem uma bala, né, que são baleadas, crianças em escolas. Então, assim, não, nada justifica a violência estatal contra defensores de direitos humanos, mas nem só quando você ativamente sai de casa em busca de uma causa e de uma luta, que você pode ser atingida pela violência estatal. Ela realmente tem o potencial de atravessar o tecido social e de atingir a vida de todos nós, e por isso deveria ser uma preocupação de todos nós.
Nos últimos anos, Carol, nós temos visto aqui no Brasil o lançamento de uma série de documentários sobre política. Temos aquele O Processo, dirigido pela Maria Ramos, que fala sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o próprio Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que chegou a concorrer o Oscar. Temos uma safra de documentaristas que tem mirado o nosso cenário político. A que você deve essa quantidade de documentários que falam da política brasileira, Carol? Seria unicamente por conta do momento efervescente que a gente atravessa, ou há algum outro fator que influencia isso?
Olha, eu diria que o documentário, de forma geral, ele é um gênero do cinema que tem uma tendência a ter uma pegada mais política, sim. Agora, o que a gente vê nos últimos anos é que, com um cenário de bastante crise política, isso acaba acontecendo, eu diria que, na maioria das sociedades, da gente ter um certo sequestro temático, né? Porque assim, os artistas, os documentaristas, não são seres alijados do tempo em que vivem, muito pelo contrário, né? O documentário, ele fala muito do nosso tempo presente. Então, quando esse tempo é um tempo de crise política, eu acho que é natural e que é saudável que a gente se volte para isso, né? Dentro das nossas primeiras preocupações, assim. Então, acho que tem sim, acho que as duas respostas estão certas de alguma forma, né? Acho que existe uma tradição do documentário de ser, em princípio, né, uma forma de arte bastante politizada, e existe ainda mais, no momento de crise política, uma necessidade dos documentaristas de olharem para dentro, de olharem para o que está acontecendo, para ajudar a gente a criar ferramentas de entender, né, de ter compreensão, de construir uma narrativa sobre o que a gente vive. Né? O Patrício Guzmán, que é um papa do documentário chileno, ele costuma dizer que um país sem documentário é como uma família sem um álbum de memórias, né? É como alguém que não sabe dizer quem é. Então, assim, a gente precisa, né, dessa ferramenta, não só dela, mas dela também, eu considero uma ferramenta muito importante para a gente construir a memória e entender quem a gente é, entender melhor o nosso país, né, da onde a gente veio, para a gente poder construir o caminho do futuro que a gente deseja seguir.
Carol Benjamin, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Parabéns pelo lançamento do Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, eu que te agradeço pelo espaço, agradeço a todos os ouvintes do programa Faixa Livre pela escuta. Realmente é muito importante para a gente poder contar com esse tipo de divulgação. E fiquem aí ligados, porque em breve Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil vai estar disponível para todo mundo assistir. Tá bom? Muito obrigada, um beijo grande e bom dia.
Conversamos aqui com a cineasta Carol Benjamin.